afirmou que a medida pode acelerar o acesso da população a tratamentos de alto custo no SUS.
Esse talvez seja o ponto mais importante do projeto. Hoje, muitas famílias enfrentam uma longa espera para conseguir acesso a medicamentos e terapias de alto custo no SUS. Com os acordos de compartilhamento de risco, o governo pode incorporar novas tecnologias de forma mais rápida e responsável, acompanhando os resultados reais do tratamento e dividindo riscos financeiros e clínicos.
Na prática, a proposta busca ampliar o acesso a tratamentos inovadores, medicamentos de alto custo e tecnologias mais recentes, além de fortalecer a participação de famílias, especialistas e da sociedade civil no processo de avaliação, especialmente em casos de doenças raras. Agora, o projeto que cria novos modelos de acordos para aquisição de tecnologias em saúde pelo SUS deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Ciência e tecnologia.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, critica o decreto sobre a fiscalização do ambiente digital, argumentando que medidas sobre a regulação das redes devem ser debatidas pelo Congresso. Segundo ele, há risco à liberdade de expressão e à ampliação do controle sobre conteúdos.
Coronel Assis também defende a redução da maioridade penal e afirma que a medida é necessária para enfrentar a impunidade. O deputado sustenta que a proposta representa uma prioridade no debate sobre segurança pública.
Comissão aprova incentivos para ampliar a participação das mulheres na iniciação científica.
A repórter Mônica Tati explica detalhes do projeto que está em discussão na casa.
Projeto aprovado pela Comissão de Educação incentiva a participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, química, física e tecnologia da informação. A proposta prevê a implementação em duas áreas, na educação básica, com programas específicos para gerar o interesse das meninas nas ciências, e na educação superior, com mecanismos que ajudem as mulheres que foram mães ou são cuidadoras a concluir seus estudos na educação superior. Também está prevista a criação de um regime especial de avaliação da produção acadêmica das docentes mães ou que cuidam de parentes diretos com deficiência ou doença grave. A relatora na comissão, a deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acredita que os estímulos podem reduzir as barreiras que fazem com que muitas mulheres desistam de atuar em uma área que ainda é vista como tipicamente masculina.
E nós sabemos que a mulher acaba sendo muitas vezes a responsável pelo cuidado com a casa e com a família, e muitas vezes esses prazos legais de conclusão do curso ou até análise do currículo e dos trabalhos apresentados para ingressar em alguma carreira que é científica é prejudicada nesse ponto.
A proposta que traz incentivos para ampliar a atuação das mulheres na área científica ainda será votada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário da Câmara antes de virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Justiça.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, acusa setores da oposição de hipocrisia diante das investigações sobre as irregularidades envolvendo o Banco Master. O parlamentar cobra uma apuração rigorosa e a punição de todos os responsáveis por eventuais desvios de recursos.
Na visão de Inácio Arruda, grupos extremistas e conservadores utilizam discursos moralistas para tentar encobrir crimes históricos no sistema financeiro. Na visão dele, o esclarecimento dos fatos fortalece o campo democrático no Brasil.
A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 996602003. Repetindo, 61 996602003. Comprove.
Presidência.
Diminuição da jornada semanal para 40 horas passará por transição de um ano, segundo anunciou o presidente da Câmara em entrevista acompanhada pelo repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou nesta segunda-feira em entrevista coletiva que o relatório final da proposta de emenda à Constituição, que elimina a escala de trabalho 6x1, terá um ano de transição para reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanais.
60 dias após a promulgação da PEC e após 12 meses, mais 2 horas. Então a transição se dará dentro de um ano, não mais do que isso. Dá um tempo para que os setores possam se organizar.
Mota declarou que a redução da jornada de trabalho é um dos 3 pontos que considera inegociáveis na PEC. Os outros 2 seriam o fim da escala 6x1 e a proibição da redução salarial.
Nós partimos do princípio que esses 3 pontos são inegociáveis para a Câmara dos Deputados, são também pontos inegociáveis para o governo e nós temos ampla convergência nessas 3 situações que trazem para o trabalhador brasileiro, para a trabalhadora brasileira, uma nova realidade depois da aprovação dessa proposta.
Segundo o presidente da Câmara, o texto está sendo ajustado para regras de servidores públicos, prestadores de serviços para entes públicos e microempreendedores individuais, os MEIs. Hugo Mota também conversou hoje com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o reajuste de valor para microempreendedores individuais, os MEIs, e destacou que Lula está sensível à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
Ao apoiar a proposta que reduz a jornada de trabalho, Paulo Lemos, do PT, reitera que a bancada do Amapá não apoiou emendas que desidratam o projeto original. O deputado alerta que a população acompanha de perto a posição dos parlamentares sobre o fim da escala 6x1.
Na opinião de Paulo Lemos, a redução da jornada semanal é uma demanda da classe trabalhadora que enfrenta rotinas cansativas e transporte público. Segundo ele, pesquisas apontam ampla aprovação popular à medida.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, convoca os eleitores a pressionar os deputados pela aprovação do fim da escala 6x1. Ele alerta que a comissão especial que analisa a proposta precisa acelerar a votação da matéria original para que o plenário delibere sobre o tema.
Tadeu Venere critica a emenda ao texto que prevê compensação a empresas e pode ampliar a jornada para até 52 horas semanais. Ele argumenta que a pressão sobre o Congresso pode garantir mais tempo de descanso e melhor qualidade de vida para os trabalhadores brasileiros.
Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, questiona os efeitos da redução da jornada de trabalho sobre as micro e pequenas empresas. Ele alerta que mudanças nas regras trabalhistas precisam considerar os impactos sobre os empregadores e a geração de empregos.
Luiz Carlos Raule critica o desempenho econômico e social do Brasil nas últimas décadas e afirma que o país enfrenta dificuldades em indicadores como renda, emprego e segurança pública. O parlamentar também faz críticas à condução das políticas econômicas nacionais.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, faz um apelo para que o Congresso derrube o veto ao projeto que permite o aproveitamento de trabalhadores concursados no setor elétrico após privatizações. Ela sustenta que esses profissionais possuem conhecimento estratégico para o funcionamento do sistema.
De acordo com a Heloísa Helena, as privatizações no setor já causaram impactos negativos na Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Ela pede que o governo libere a base aliada para garantir o direito dos trabalhadores de forma soberana.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Você ouve as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a base de cadastro de pessoas físicas da Receita Federal. O sistema reúne dados usados em serviços públicos, benefícios sociais e políticas do governo. A fiscalização analisou se as informações são confiáveis e estão protegidas. O objetivo foi verificar se o sistema consegue identificar corretamente os cidadãos e evitar fraudes. O TCU identificou falhas na gestão da plataforma, como registros incorretos e riscos na validação dos dados. Os problemas podem afetar políticas públicas que dependem do cruzamento de informações e dificultar a identificação das pessoas em sistemas do governo. O tribunal fez recomendações à Receita Federal para aumentar o nível de confiança da base utilizada pelo governo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte.
Para você que está chegando agora do YouTube do Universidade do Esporte, é claro, na 88 FM. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio, nosso último encontro por aqui no mês de maio. Calma, viu, que a temporada ainda tá rolando, tem muito assunto até o final desse ano de 2026, mas hoje, segundou com muita novidade por aqui, inclusive, 8ª rodada da Série D, que aconteceu neste último final de semana. ABC e América realizaram mais um clássico rei, dessa vez no Frasqueirão, e tudo terminou igual, viu? 1-1 no placar para as equipes. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre isso. Tem notícia também sobre futsal, um esporte também, né, incrível aqui do nosso Rio Grande do Norte. E é claro, a gente vai falar sobre as expectativas para a Copa do Nordeste. Alô, alô, ABC! A equipe alvinegra tem uma missão difícil, mas não impossível, de reverter 4 gols de diferença contra o Vitória na Arena das Dunas nesta quarta-feira. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, então fica com a gente, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, é claro, comenta bastante o que você achou do Clássico Rei, quais são as dificuldades de América e ABC na temporada, deixa aqui no nosso YouTube que daqui a pouco eu dou uma lida pra gente conversar bastante. Aqui ao meu lado hoje na bancada, Fabrício Montenegro, Vitor Eduardo, João Vitor, que chega daqui a pouco, e é claro, ele, Rafael Moreira, pra gente já começar falando sobre auto automobilismo. Boa noite, Rafael. É ótimo estar aqui com você mais uma vez com o assunto de Fórmula 1. Conta pra gente o que você trouxe.
É verdade. Muito boa noite, Duda. Muito boa noite, Vitor. Muito boa noite, Fabrício. Muito boa noite, principalmente, especialmente para você que nos acompanha nas ondas da rádio, no YouTube do DE. E, de fato, temos muita notícia sobre Fórmula 1, porque ontem tivemos uma etapa, Grande Prêmio do Canadá, diretamente do circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. E eu acho
circuito que... Circuito o quê, Rafael?
Gilles Villeneuve. Aí, é o Canadá francês, é o Quebec, né?
Que chique.
Que inclusive Gilles Villeneuve costuma se dizer que foi o maior piloto que já, ou um dos maiores pilotos que jamais foi campeão. Ele que infelizmente morreu muito tragicamente, muito cedo, mas que seu filho, anos depois, se tornou campeão, Jacques Villeneuve. É, um pouquinho de história de Fórmula 1, né? Pra a gente contextualizar. Mas tivemos ontem a corrida Grande Prêmio do Canadá. Foi uma corrida muito interessante. Eu acho, Duda, que inclusive foi a corrida mais interessante desse ano, eu diria. Foi uma corrida realmente bem bacana.
E fazia... o que foi que tornou essa corrida mais interessante?
Disputa. A coisa que o fã do automobilismo mais gosta de ver é a briga. É a briga em pista. A gente teve... Primeiro que a gente teve um final de semana péssimo pra McLaren, né? E por que que eu tô dizendo isso? Na larga... estamos falando de Canadá, okay. Então não é nenhum paraíso tropical. Por que também eu estou falando isso? Porque estava naquela constante ameaça de chuva. Sim. Então na hora da largada, não somente os carros da McLaren, algumas outras equipes também, mas a McLaren estava ali na ponta, na segunda fila, e eles estavam com o pneu de inverno, eles estavam com o pneu de chuva, que esse pneu acaba diminuindo muito o ritmo do carro. Só que o circuito não estava molhado. E aí o que aconteceu? Logo na largada, o Lando Norris, ele teve uma largada espetacular em cima das Mercedes, que estava logo na primeira fila. Ele largou muito à frente, só que logo em seguida o carro começou a perder desempenho, justamente porque não estava com o pneu apropriado. E aí as Mercedes começaram a imprimir um ritmo muito forte, lembrando que tanto McLaren quanto Mercedes utilizam o mesmo motor da Mercedes. Acabou que o Piastri se envolveu com o acidente, ambos tiveram que entrar nos boxes, perderam muito tempo.
Dava pra trocar ao longo da corrida os
pneus? Dava, mas aí é que tá, mas quando você troca o pneu, porque assim, você tem que entrar nos boxes, sim, né? Sim. Quando você entra no box, você tem que parar pra trocar o pneu. A troca do pneu de um carro de Fórmula 1 hoje em dia é muito rápida, na casa dos 2,5 segundos, pra você trocar os 4 pneus. Só que só nesse tempo que você entra nos boxes, para e sai, nisso você já perdeu em, depende muito do circuito, mas vamos botar que você perde uns 25 segundos. 25 segundos na Fórmula 1 é uma eternidade. Sem contar que quando você entra na pista, seu pneu tá frio, você tem que aquecer o pneu, o desempenho ainda não vai ser... Então, assim, são uma série de fatores que fazem com que a partir do momento que você tem que trocar o pneu por uma estratégia errada da sua equipe, sim, sim, você tem sua corrida completamente comprometida, e foi o que terminou acontecendo com a McLaren.
E o resultado?
O resultado, aí, justamente o outro ponto que foi muito bom, a disputa lá na ponta da, sim, Mercedes, muitas trocas de posições entre os líderes, né, o George Russell e o Kimi Antonelli, né, ambos da Mercedes. Acabou que o George Russell teve um problema mecânico no seu carro, o Kimi Antonelli levou a corrida, mas a gente ainda teve uma outra disputa muito boa entre o segundo e o terceiro colocado, entre o Hamilton e o Verstappen. Acabou que ficou Russell em... Eu tô trocando os nomes hoje. O Kimi Antonelli
eles
em primeiro
são
lugar.
Os dois? Norris e George Russell?
Norris e Russell são ingleses. Norris e Russell, de fato, são ingleses. Exato, exato. A confusão.
Aquela bandeirinha ao lado.
A,
né,
bandeirazinha britânica, exatamente. Muita confusão. Deus salve a rainha, o rei, né? A rainha já morreu. Mas, enfim. Então, foram muitas disputas ao longo dessa corrida. P1 foi do... Já ia eu falar George Russell novamente. P1, Kimi Antonelli. P2, Lewis Hamilton, também inglês. Olha, inclusive, aí, apesar de piloto da Ferrari, né? Equipe italiana. Terceiro lugar, Max Verstappen. Aí não tem Inglaterra de jeito nenhum, né?
Tá aí. E você tem mais uma novidadezinha também pra trazer pra gente, né, Rafael?
Exato, porque ontem a gente teve o Grande Prêmio do Canadá, mas a gente também teve as 500 milhas de Indianápolis. Sim. É uma prova muito tradicional. Costuma-se dizer que existem 3 grandes provas do automobilismo mundial, que é o Grande Prêmio de Mônaco, da Fórmula 1. Sim. As 24 horas de Le Mans, que é uma corrida de Endurance, e nos Estados Unidos a gente tem as 500 milhas de Indianápolis, que é naqueles circuitos ovais, né? Aquele circuito, sim, que é muito rápido. E a gente teve ontem a diferença de entre o primeiro e o segundo lugar mais apertada da história. Foi uma prova, caramba, é uma prova de 200 voltas aproximadamente, muitos problemas com chuva, não dá para correr em Indianápolis com chuva, né? Um circuito oval é muito perigoso com chuva, as velocidades são altíssimas. Mas, para resumir a história, a gente teve, literalmente, não somente na última volta, mas na última curva, o Felix Rosenqvist, que é o piloto da Merschenk, piloto sueco, ele ultrapassou na linha de chegada o piloto que estava naquele momento liderando, que era o David Malucas, da Penske, foi uma diferença de 0.023. E, então, assim, foi uma diferença muito, muito, muito apertada.
Rafael, já vou me despedir de você, mas dizer que apesar de não ser uma grande... Não acompanho tanto assim a Fórmula 1, mas você falou agora da chuva, eu lembrei, né? Tava assistindo a série do Ayrton Senna. Sim. E aí, até nos próprios documentos, assim, as pessoas que falam sobre ele em vida, né? Dizem que na chuva, ele corria ainda melhor. Era um capricho que ele tinha.
Exatamente.
Mais,
exatamente.
Né?
E é um diferencial, porque assim, no seco tá todo mundo nas mesmas condições, mas na chuva, a chuva ela é muito sensível. Então, assim, um deslizezinho que você dá, existe um fator muito mais dificultando, que dificulta mais a pilotagem. Então, realmente, era um diferencial de Ayrton Senna.
Rafael, muito obrigada pela sua participação, sempre riquíssima, trazendo aqui pra gente as novidades do automobilismo, palavras novas, vários idiomas, né? Vai inglês, francês, tem de tudo. Muito obrigada, Rafael.
Obrigado, Duda. Até a próxima quinta-feira, estamos aqui.
E é um francês diferente, né? Porque ele é canadense.
Exatamente, é o francês do Quebec. Não é o francês de Paris, é diferente.
Muito obrigada, Rafael. E a gente vai seguindo aqui, então, agora com as informações, conversar com ele, Fabrício Montenegro. Boa noite pra você, meu amigo. Ontem estávamos lá no Frasqueirão cobrindo o jogo, né, entre ABC e América. Hoje aqui, jornada sempre dupla, tripla. Essa semana tem muito pela frente. Boa noite. Qual o seu destaque?
Boa noite, Duda, Vitor, Eduardo, JV Lima, a galera que acompanha a gente de casa pela Universidade do Esporte. E Clássico Rei é sempre trabalho dobrado, né? É um dia do final de semana que vale por dois, porque é um jogo muito especial. Duda, eu quero destacar judô, viu? Oh. Brasileirão de judô sub-15, vou usar esse termo, me permitam, Brasileirão de judô sub-15, com o Rio Grande do Norte em destaque, beleza? Chiro Esporte Clube conquistou destaque nacional no campeonato, chegando ali à marca de ser a melhor equipe na classificação geral e também, foi o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Judô Sub-15. E aí tem várias medalhistas que eu vou contar aqui para vocês, passar os nomes, né, o reconhecimento. Tem a atleta Rebeca Rocha, campeã brasileira na categoria 57
conhecida
quilos.
Como Rebeca Pitbull, né?
Rebeca Pitbull, tá.
Ela
aí.
Ela é demais, 14 anos apenas.
É mesmo, conheceu?
Conheci já pessoalmente, é uma guerreira, ela pratica diversos tipos de lutas marciais, né? E aqui no Rio Grande do Norte, apesar da falta de incentivo, ela vem conquistando títulos atrás de títulos. E tem uma curiosidade, Fabrício, em competição, Rebeca nunca perdeu uma luta.
Nunca, tá aí, tá explicado então, tá explicado porque foi campeã. E aí a gente também tem outra medalhista, a Jaine Rocha, que garantiu o terceiro lugar na categoria até 44 quilos. E aí tem os atletas Sara Santos na categoria até 63 quilos e Adrian Gomes até 60 quilos, finalizaram a competição na quinta colocação. E aí contribuíram para essa posição da equipe, né? Fazendo aqui uma errata, Duda. O Chiro terminou na classificação geral em terceiro, mas no feminino ficou em primeiro, viu? Então é bom destacar, como você disse, conseguiram, apesar das faltas de incentivo que tem o esporte, não só no Rio Grande do Norte, no Brasil todo, mas é muito bom ver o nome do nosso estado ser carregado a esse nível nacional.
Muito bom que tanto a Rebeca como os outros atletas, né, possam galgar essas vagas aí do Brasil, quem sabe até em futuras Olimpíadas também, porque são atletas que vêm crescendo. Eu tô aqui ainda, tô aqui conversando sobre judô, mas ainda tô pensando na informação que o Rafael trouxe, que na Fórmula 1 a troca média agora de pneus tá em 2 segundos, porque eu sou habilitada. Mas se eu for precisar trocar o pneu de um carro, coloque aí 24 horas, que eu acho que ainda vai ser pouco. Vitor Eduardo, boa noite pra você. Conta pra gente o que é que você traz nessa segunda.
Boa noite, Duda, Fabrício, JV, a Clara e também ao Janúncio, que estão ali na parte técnica. A você que nos acompanha também, aquele abraço. Vou trazer pra você que tá em casa um destaque até negativo do nosso futebol, mas acontece, tem que ser falado até pra que seja evitado em outras oportunidades e até um fato que afasta você, torcedor, das praças esportivas, sobretudo em um clássico como esse que nós tivemos no domingo. Você provavelmente viu nas redes sociais uma imagem de não a briga, porque briga a gente sabe que tem a chance de defesa, de uma pessoa idosa que foi agredida na Prudente de Moraes em frente a um supermercado por torcedores de uma dita torcida organizada do América, a tradição, motivação e vibração que é a TMV. Eles saíram de um ônibus e agrediram uma pessoa idosa. Pois bem, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira, fez uma decisão, né, a 79ª promotoria decidiu pelo cancelamento, pelo afastamento desta torcida pelos próximos 7 jogos da equipe do América. E o detalhe dessa notícia que mais me chamou a atenção é a punição, porque com base no termo de ajustamento de conduta, os integrantes vão ficar proibidos de entrar, pasmem, nas praças esportivas sem camisas, faixas e instrumentos que façam menção a essa torcida. Então, o que garante ao torcedor que estes que vão sem as camisas, vão sem os instrumentos e vão sem as faixas, as peças que fazem identificação à torcida signatária, vão fazer com que eles não façam outras agressões na rua. Então fica aí também a crítica ao Ministério Público do Rio Grande do Norte, que não pune os CPFs, e sim o CNPJ da torcida organizada.
Pois é, situação lamentável, né? No sábado a gente teve um torcedor alvinegro, também de torcida organizada aí, com seus quase 30 anos de idade, que foi assassinado também a tiros, deixou uma bebezinha de apenas 1 mês de idade, uma esposa e outro filho também. Ele que foi a um encontro de torcedores, né, ali em Cidade da Esperança, também teve esse ocorrido lamentável. E é muito triste a gente ver cenas assim, principalmente por esses resultados, essas soluções ditas que não solucionam nada, né? A gente sabe que infelizmente normalmente isso acontece longe do perímetro dos estádios, onde os jogos estão acontecendo, mas essa violência, sem necessidade, sem justificativa, cansa. Cansa porque a gente ama esse esporte e infelizmente precisa abrir espaço
aqui. Esse foi no caminho, né?
Exatamente. Precisa abrir espaço aqui num programa como esse para falar sobre essas atitudes inadmissíveis. JV, boa noite para você também, meu amigo. O que é que você traz pra gente nesse início de semana?
Boa noite, Duda, boa noite, Fabrício, Vitor, Janúncio e Clara Chaves, e principalmente para você que está acompanhando o programa. O meu destaque hoje é internacional, vai ser sobre a última rodada da Liga Inglesa, né? A tão conhecida Premier League, que teve alguns momentos marcantes, né? Teve pelo City a despedida do Pep Guardiola após 10 anos à frente do Manchester City, um treinador multicampeão, ganhou 20 títulos pelo Manchester City, sendo 6 Premier Leagues, né?
Só
que,
isso.
Que é considerado o campeonato mais difícil por muitos, né? E também contra o Vaguinho, né? E também ele ganhou a primeira Champions League pelo Manchester City, né? A primeira Champions League do Manchester City. Sim. Na história, né? Então, assim, uma despedida para o torcedor do Manchester City muito triste. Também teve a despedida do Salah, Mohamed Salah, deixou o Liverpool após 9 anos. O jogador que fez 255 gols pelo Liverpool, é o terceiro maior artilheiro, também multicampeão pelo...
Teve gente que chorou.
Então, ontem no Frasqueirão, uma torcedora...
Aonde?
No Frasqueirão, ontem, uma torcedora do Liverpool estava aos prantos, não conseguiu conter...
Frasqueirão Stadium, em Londres.
Não conseguiu conter a emoção... da despedida, né? O Salah também ganhou pelo Liverpool uma Champions League e 2 Premieres. Mas o momento mais marcante, com certeza, é o momento que o Liverpool levanta a taça após 22 anos de jejum. O time tinha até ganhado com antecedência, mas só levantaram a taça nesse domingo e pode ainda levantar outra taça, né? Dia 30 de maio agora.
Eita, que dia lindo, 30 de maio.
Enfrenta
aniversário.
Seu aniversário, olha aí.
Olha aí.
Já tem um
dia antes do aniversário de uma pessoa.
É dia 31, olha aí.
Olha aí, tá vendo?
Olha aí, vamos comemorar. Será que vai comemorar a vitória do PSG ou do Arsenal?
Eu vou comemorar quem ganhar, eu não torço pra nenhum.
Peraí,
eu
vou aproveitar. Dia 31 é Brasil e Panamá, mistura.
Eu vou aproveitar que tá ao vivo, porque não tem como dizer não, né? Então, na próxima segunda-feira, eu não espero menos que um bolo.
Janúncio.
São 2 aniversários.
Olha aí, Janúncio, bolo.
Se não tiver um bolo, tá muito errado.
Ei, deixa eu contar pra vocês que ele falou no Arsenal, e aí Janúncio Júnior, o nosso produtor, que além de tudo, é artista quando o assunto é ChatGPT, claro, tá ali preparando pra colocar na tela, porque a gente tem uma homenagem aqui a Ildo Nogueira. a gente vai colocar no nosso YouTube. Eu vou mostrar pra vocês aqui com antecedência.
Ele carreata no Planalto.
Não, então, com certeza.
Eu ia falar sobre essa
olha essa obra de arte. Já não se vai colocar na tela do YouTube.
Muito bom. Perfeito. Olha, perfeito. Assim, ele aparenta mesmo ser um atleta, né? Em atividades.
Porque foi uma foto, não foi uma IA.
Mas pode seguir,
já. Sim, eu ia mencionar, né, que já tá marcado uma carreata aí, caso o Arsenal seja campeão, lá no Planalto, Ildo puxando lá, ele disse que já tem...
Ildo Nogueira,
ele disse que já tem dois carros, o dele e o da mulher dele.
Então, olha assim, aí!
Aí, eu vou acompanhar também, se o Arsenal for campeão, eu vou lá na minha moto e quem quiser acompanhar aí...
Planalto,
Gragá. Aí, Ildo Nogueira, fica o registro, a gente vai fazer o corte com certeza pra lhe mandar, mesmo se você não estiver nos ouvindo nesse momento, e Janúcio e Clara estão preparando. Enquanto isso, vamos seguir aqui com os nossos assuntos, daqui a pouco a gente mostra, então, essa homenagem que a gente faz ao nosso colega Ildo Nogueira e, é claro, ao Arsenal, né? Mas agora, vamos falar sobre futebol potiguar, dar início à nossa conversa sobre o que foi esse clássico entre ABC e América ontem no Frasqueirão. Um jogo em que muitos tinham o ABC como favorito. Eu mesma acreditei que seria um ABC de Vaguinho Dias superior, mas o que a gente viu no Frasqueirão não foi isso. Diante da torcida alvinegra, a equipe de Vaguinho Dias penou um pouco pro América nessa partida. O Raniel Ribeiro entrou com 3 volantes, uma escalação diferente aí do técnico para tentar encarar esse ABC. O América teve volume de jogo, posse de bola, mas no primeiro tempo esbarrou mais uma vez naquela velha falta de efetividade, que a gente já vem falando aqui há um tempo. Teve bola no pé de Galvão, Alisson, Tadei, Evandro, e todos eles desperdiçaram a oportunidade. O resultado? Wellington Carvalho, zagueiro da equipe do ABC, foi lá no finalzinho do primeiro tempo e fez o primeiro gol na partida, o ABC que pouco tinha criado. Já no segundo tempo, depois do intervalo, e também com algumas alterações aí do Raniel Ribeiro, a equipe do América conseguiu abrir o placar com ele, que entrou só no segundo tempo. Outro Wellington, foi o jogo dos Wellingtons. Dessa vez, o Wellington Tanque marcando aí pro Alvirrubro. Esses dois gols, tanto de ABC como de América, né? Do América, na verdade, veio aí também de uma bola parada. Então, apesar das chances criadas na partida, o América, com a bola rolando, não conseguiu mais uma vez ser efetivo no último passe. A gente tem muito a conversar sobre essa partida. Fabrício Montenegro estava lá fazendo a matéria dele do que foi esse jogo. Vitor Eduardo também, JV, com certeza acompanhou, porque clássico é clássico. Ele estava lá, inclusive, também no gramado, né? E aí eu quero saber de você, Fabrício Montenegro, o que falar desse confronto entre ABC... Olá, produção. Ah, tá certo. A produção me sinalizou aqui, verdade. Nós temos a nossa parceira de todas as segundas e todas as quintas-feiras aqui na Rádio Universitária 88 FM, também no programa da Universidade do Esporte, a Caurne, que já esteve com a gente em momentos tão marcantes do DE, viagens para cobrir partidas em outros estados, e tá aqui com a gente agora no Ao Vivo também. Vamos conferir.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Isso mesmo, alô, alô, servidores, fazia adesão então a Caurne, que já virou aqui a nossa parceira de carteirinha. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. Agora, voltando a falar então sobre futebol potiguar, Fabrício Montenegro, você que estava lá acompanhando todos os takes, imagens, enfim, daquele jogo, para você, esse clássico rei, ele mostra mais as qualidades das equipes, tanto alvirrubro quanto alvinegro, ou deixa mais clara aí as dificuldades, tanto da equipe do Raniel como da equipe do Vaguinho Dias?
Tudo ontem ficaram muito, muito claras as dificuldades dos dois times, né? Quais são os empecilhos que eles devem ter ao longo dessa temporada. E equipes que estão acostumadas a jogar contra times mais fracos, especialmente agora que os dois estão na Série D. No Potiguar já enfrentam times de um nível técnico abaixo, e no Grupo A8, apesar de ser um dos grupos mais fortes ali considerados na Série D, você tem times, e isso aí é indiscutível, que são mais fracos do que ABC e América. ABC e América, goleiam quando vão jogar contra o Laguna, por exemplo, que tem a ter, salvo engano, isso pelo menos na, no último jogo, o anterior do Laguna, era a terceira pior campanha da Série D. Não sei se ainda mudou isso, mas está entre as piores. E ontem o que a gente viu foi o América, que teve chances, não conseguiu fazer. Fez um, né? Não conseguiu fazer mais do que um gol, apesar de ter chances ainda mais claras do que teve a do Wellington, que inclusive o gol do Wellington é uma falha da marcação abecedista. Por um outro lado, um ABC que teve muita dificuldade para jogar, inclusive eu achei até um pouco absurdo o Vaguinho Dias depois na coletiva, claro, ele tem que falar pro torcedor, mas vir dizer que o América não jogou melhor do que o ABC, não dá, né, Vaguinho? O América jogou melhor.
Exatamente, Fabrício, das falas do técnico, e ele fala isso, né? O ABC jogou de igual para igual, não teve superioridade do América na partida, e o que a gente viu foi muito diferente disso. Né?
Exatamente, foi uma coisa completamente diferente. O time do ABC teve efetividade de conseguir fazer aquele gol com o Wellington Carvalho, mas perde o meio campo no segundo tempo. E aí é onde entra a fala do Vaguinho, que ele diz: pra mim o América jogou melhor no segundo tempo. Não foi, no primeiro tempo o América foi melhor também. O ABC pode ter tido um pouco mais a bola também no primeiro do que no segundo tempo? Pode, mas quem teve as melhores chances no primeiro? Quem foi que perdeu o gol cara a cara com o goleiro? Foi o time do América. Se fosse um time que tivesse uma pontaria um pouquinho melhor, o ABC tinha perdido ontem.
Minha gente, não tá fácil. Alô, alô, Galvão, tá na hora de balançar essas redes cara a cara com o goleiro, né? E olha só, JV, quero saber de você que também tava ali pertinho no gramado acompanhando. Foi um América que, como o Fabrício pontuou, criou demais. Como eu disse, a gente teve chances ali de Evandro, inclusive o América que criou muito pelo lado esquerdo de campo ontem com o Evandro. Teve a bola também no pé do Galvão, que infelizmente nas últimas partidas vem errando bastante. O próprio Tadei, né, que ontem, pelo menos no primeiro tempo, jogou na posição de costume realmente e mesmo assim deixou chance clara passar. Pra você, qual é essa principal dificuldade do ataque americano? Porque o América tanto cria, tanto constrói e na hora de marcar o gol não vem.
Então a questão aí de concluir as jogadas, né? Como você citou, o América, ele cria bastante, cria muito pelo lado, pelos dois lados. Ontem o Galvão, ele não foi tão bem na parte da conclusão da jogada, né? Perdeu um gol debaixo das traves, né? O goleiro já estava batido, não conseguiu empurrar para dentro, mas o América consegue construir, consegue ter um domínio no meio campo, consegue fazer jogadas de ultrapassagem com os laterais, mas quando chega no momento efetivo da jogada, não consegue fazer o gol. Já foram substituídos os centroavantes, né? O Vaguinho Dias já teve o Salatiel, já teve o Paulinho, já teve o Yarley, né? Que jogou no começo, estava jogando mais aberto, mas também jogador de ataque. Agora, o Luiz Thiago, titular, não fez o gol quando saiu o Wellington Tanque substituindo, fez o gol. Então, assim, é uma questão no América que vai além da qualidade técnica dos jogadores. Não sei se é uma questão psicológica ou alguma coisa do tipo, porque assim, quando os caras vêm do banco, eles conseguem ser efetivos, conseguem fazer os gols, né? No jogo passado, o Luiz Thiago assumiu a titularidade, né? É verdade que era contra um Laguna, que era um time mais fraco, a defesa mais frágil, mas conseguiu fazer um gol ainda. Como titular nesse jogo já não foi tão bem, não participou muito do jogo. O Wellington Tanque também, depois do gol, não fez muita coisa. Um gol que foi falha da defesa do ABC. Também o gol do ABC foi falha da defesa do América. Não marcaram o João Pedro. Focaram muito na marcação dos zagueiros do ABC alto. Deixaram o João Pedro ultrapassar por trás. Então, assim, é uma questão que é difícil falar, porque o América, ele vem construindo as jogadas, vem testando jogadores também. Não dá para dizer que o Raniel, ele tá insistindo. Teve um certo momento da temporada que se falava muito que ele insistia no Wellington Tanque como titular, né? A torcida reclamando muito. Hoje a gente não pode falar isso. O Paulinho, que foi artilheiro do Potiguar, entrou, também não respondeu. Agora o Luiz Thiago já falhou rodada, não falhou não, né? Não conseguiu fazer gol, então assim, é uma questão muito difícil de ser respondida.
E sabe o que é o pior? A fase só não é pior realmente do América, porque os números ainda contentam a torcida. É um América que é vice-líder no grupo A8, que é um dos grupos mais complicados da Série D, é um América que consegue entregar esses resultados, esses pontos, essas vitórias, mas o que me preocupa, é por isso que eu bato tão forte nesse ponto da falta de efetividade e da falta da qualidade técnica mesmo aí dos principais atacantes. atacantes do América é porque na segunda fase, e faltam só duas rodadas para isso, essa falta de eficiência vai fazer muita falta. A gente tá falando de partidas mata-mata. É um campeonato completamente diferente daqui a dois jogos. E o América vai precisar de cada gol, de cada bola, para conseguir passar por essa segunda fase rumo ao maior objetivo. E aí, Vitor Eduardo, a gente já falou aqui sobre essas dificuldades do América, sobre esse ataque que não funciona, mas de você eu quero saber. E o ABC? Porque ontem a equipe do Vaguinho Dias, mesmo com tudo de melhor que tinha à disposição, o próprio Igor Bahia, o Alisson jogando aí desde os primeiros minutos, por que que essa equipe não conseguiu impressionar o torcedor alvinegro como vinha fazendo nos jogos anteriores?
Enfrentou um América, Duda, muito diferente do que esperava, acho eu, o técnico Vaguinho Dias. Um América com três volantes, a equipe que costumou enfrentar o América, Vitor, nas duas outras oportunidades.
E perdão lhe interromper, mas como o Fabrício disse que ontem, pela primeira vez, eu vi o Vaguinho Dias não sendo tão coerente, sabia, com as palavras dele, porque além de dizer que o América não foi superior, o Vaguinho Dias também, quando foi perguntado, não lembro agora qual repórter fez a pergunta, mas perguntou se ele esperava esses três volantes nessa escalação diferente. E ele disse que esperava já essa escalação do Raniel Ribeiro. Mas como você diz, não parece, pelo que a gente viu em campo.
Ele disse que esperava, se surpreendeu o Galvão.
Exato.
Esperava, mas no segundo tempo ele tentou consertar, né? Tentou colocar um Bruno Leite, talvez, espetado como um ponta, barra um meia de criação, tirou o principal jogador que vinha contendo a bola no campo ofensivo da equipe do ABC, construía jogadas, Igor Bahia. Mas o ponto que eu quero falar também é sobre o quão cansado está o elenco do ABC. Uma maratona muito pesada, enfrentou o Souza na arena, venceu pelo placar de 2-0, tranquilo, mas na sequência pega a equipe do Vitória num campo para lá de pesado, na qual o Vitória ainda não perdeu nesta temporada, e quando estava de 11 contra 11, conseguiu vencer pelo placar de 2-1, por conta de interferência, acredite ou não, um cartão vermelho no final da primeira etapa, a equipe do ABC desmoronou, e o 6-2 que todo mundo já viu foi o retrato do primeiro jogo da semifinal. A gente encontra um outro jogo muito pesado, um gramado muito ruim do estádio Frasqueirão, que inclusive Vaguinho Dias e os atletas não fazem nenhuma menção positiva quando podem sobre a própria casa. Não gostam nem a pau do estádio Maria Lama Soarache. E aí muito por isso que acaba tendo um jogo muito difícil mesmo. Eu conversei com o Edson quando ele saiu do jogo, e Edson, vocês sabem, né, que é um jogador bastante experiente, um jogador com a idade um pouco mais avançada para o futebol, completamente cansado, exaurido, e falou que muito se devia à maratona de jogos que teve. Ele não será carta marcada no próximo jogo, né? Até porque está suspenso, vai cumprir suspensão porque tomou aquele cartão vermelho no fim do primeiro tempo, mas eu acho que entra muito na equação do clássico, e eu acho que sai até com um saldo positivo de ter conseguido esse empate. Conseguiu arranjar aquele primeiro gol, a equipe do ABC, mas não jogou para ganhar. E eu acho que até, fazendo esse contraponto, o América, de certa forma, sim, jogou para não perder também.
Sabe o que me lembrou muito essa semana? Aquele conflito entre, enfim, direção técnica, o próprio torcedor, quando o América estava disputando a Copa do Brasil, enfrentou o Corinthians, né, em 2024. E aí, a decisão foi poupar os jogadores na Série D para jogarem com força máxima contra o Corinthians na Copa do Brasil. E o torcedor não ficou nada feliz, porque o objetivo principal era sair da Série D. E Vaguinho Dias não, ele escolheu ir com força máxima tanto na Copa do Nordeste como na Série D. Só que isso também cobra um preço dos atletas, né? Porque é um empenho muito grande em duas partidas muito importantes. Uma Copa do Nordeste contra um Vitória, equipe de Série A, e um clássico rei contra o principal adversário.
Pois é, e o palco de quarta-feira vai ser até um pouco mais suave para jogadores, que com certeza vão fazer um treinamento lá na terça, acredito eu, para se ambientar, vulgo amanhã, né, para se ambientar com aquele gramado que eles consideram ideal para o tipo de jogo que joga a equipe do ABC. E eu sei que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Vitória, sobre Copa do Nordeste, mas também vou trazer um dado muito importante que alegra o torcedor alvinegro há muito tempo, quando eu digo há muito tempo, é muito tempo mesmo, o Vitória não vence fora de casa.
Olha aí.
Tanto na Série A como Copa do Nordeste. Vou trazer esse dado para o torcedor também se encher um pouco mais de esperança, né? E claro, comparecer, fazer uma festa bonita, porque se for eliminado, vai ser eliminado com muita dignidade, porque o que fez foi muito bonito pela Copa do Nordeste.
Vitor, muito importante a fala da questão do cansaço, realmente é uma maratona puxada para o time do ABC, e ontem eu até, acompanhando a partida, comento com um amigo nosso aqui do UDE, sobre o primeiro tempo que vinha fazendo o Wellington Carvalho. Para mim, mal o Wellington Carvalho no primeiro tempo, apesar do gol. Trabalho dele inicialmente é o quê? Defensivo, é. Faz um gol. Mas defensivamente ele deixou passar muita bola, ele se perde alguns lances e acredito que pese muito esse cansaço, talvez o mental, e entra também muito a importância do ABC não ter perdido o jogo ontem.
E antes da gente já ir caminhando pro intervalo, também falar rapidinho do Matheus Alves, porque você falou, né, o Wellington Carvalho vacilando na defesa. Quem pegou muita bola ontem foi o Matheus Alves. Assim, não dá pra falar da atuação do goleiro do ABC. É um goleiro que está se destacando bastante.
E assim, eu acho que até o JV viu melhor pela posição que ele estava lá vendo a defesa alvinegra da parte de trás. É, a gente sempre fala muito sobre a fragilidade da defesa alvinegra. Todo programa a gente fala, mesmo que o técnico não admita, e ele se apega muito aos números, né? A sequência que ele teve de 10 jogos de invencibilidade, tiveram apenas 4 gols sofridos. Com os 6 que ele tomou do Vitória, são 10. E aí, é interessante ver que uma coisa puxa a outra.
Isso.
Porque se você cruzar as chances que o América perdeu, que foram muitas e fizeram falta ao final do jogo, com a fragilidade da defesa, você coloca o quão ineficiente é o América nas finalizações. E aí precisou, inclusive, de um atleta que só marca quando sai do banco de reservas, o Wellington Tanque. Para fazer, sai do banco e com 100% de aproveitamento, primeiro toque, primeiro gol.
Isso mesmo, Vitor. E assim a gente finaliza esse assunto Série D, porque no próximo bloco o assunto vai ser Copa do Nordeste. Mas antes, trazer também o resultado da finalização da rodada hoje, né? O Laguna enfrentou o Maguari. A partida terminou em 1-1 pela oitava rodada. Dessa forma, o Laguna já está matematicamente fora da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Esse foi apenas o segundo ponto conquistado pela equipe, né? Que continua na lanterna do grupo.
Segundo gol,
né, Fabrício? Em 8 rodadas. Pois é, e o segundo ponto com apenas 2 pontos. Então, a equipe vegana no grupo A8. Infelizmente, uma péssima temporada da equipe. Mas, enfim, né? Foi fundada em 2022. Ainda tem muito caminho pela frente. A gente deseja aqui sucesso e que na temporada que vem o Laguna volte muito melhor. E agora, antes de chamar o nosso intervalo, tem outro recado, né, aqui da nossa parceira Caurne, mais uma vez aqui conosco, toda segunda, toda quinta-feira, e a gente vai conferir agora.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Pois é, servidores, sigam aí o recado da Caurne. E agora, antes da gente chamar o intervalo rapidinho, como prometido, a homenagem a Ildo Nogueira e o Arsenal, né? Olhem aí a foto que o Janúncio vai colocar no YouTube, nosso artista no chat GPT, Janúncio Júnior, tá aí. A homenagem, então, Ildo e a taça, ele que é amante aí, assíduo do Arsenal, vai ter até carreata no Planalto, segundo o JV, né, JV?
É isso aí. Perguntaram se vai ser na Monterrey.
Olha aí, e dessa forma a gente ama então o intervalo. Daqui a pouquinho, Copa do Nordeste por aqui. Deixa a sua interação, porque nós vamos juntos até às 9 horas da noite.
Estamos apresentando Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária. 8:38.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária, você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, 12:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária. O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube TV UFRN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVURN, @PDC.UFRN e @UFRN.BR. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
88 FM, a sua nova rádio universitária. Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Estamos de volta nessa segunda-feira, dia 25 de maio, mês acabando e junho tá chegando, viu? Alô, alô, São João, deixa aqui o seu comentário, sua interação sobre Copa do Nordeste, Série D. Inclusive, hoje a Prefeitura aqui de Natal anunciou as atrações, viu, do São João da capital. A Arena das Dunas em junho não vai ser palco só dos jogos, vai ser palco também de atrações juninas.
Estarei lá.
Aqui em Natal, olha só, e aí? Mas agora vamos voltar a falar sobre esporte, então vem com a gente pra cá. Isso porque o América bateu Juventude pelo placar de 4-0 e garantiu mais 3 pontos na LNF Silva. Isso mesmo, a gente tá falando de futsal. Os gols do Alvirrubro foram marcados por Simar Richardson. Não é aquele Richardson, não. É outro. Já jogou pela seleção. É outro. E... Perdão, gente.
Eu quase fui pra esse jogo.
E foi?
Foi na sexta-feira. Eu tive que fazer uma grande decisão. Ir pra missa de sexta-feira à noite ou ir para o jogo de futsal. Decidir pra mim.
Tá aí, ó. E quem marcou, né, esses gols do América foram, então, Simar, Richardson, Riquelme e Dedé. E o América volta à quadra na próxima quinta-feira, às 19h, contra o Apodi, fora de casa. Clássico, viu, no futsal potiguar, quinta-feira. América e Apodi. Duas grandes equipes aqui do nosso Rio Grande do Norte. O Apodi que brilha muito nos campeonatos que vem disputando. Então, temos um clássico norte-rio-grandense. Na próxima quinta-feira, com certeza, o pessoal aqui na bancada vai trazer todas as informações. Felipe Lima tá aqui com a gente no estúdio, ele
com
que acompanha
lá, né?
Tudo de futsal, com certeza vai acompanhar, não perde um jogo. E agora, saindo então da modalidade das quadras, vamos voltar pro gramado. Isso porque nesta quarta-feira, às 9:30, horário bom que só pra fazer jogo, viu? Pra trabalhar principalmente, 9:30 teremos na Arena das Dunas, ABC e Vitória. Jogo de volta, então, nas semifinais da Copa do Nordeste. A nossa transmissão do Universidade do Esporte começa às 8 horas da noite, uma hora e meia aí de muito conteúdo e informação para você. E é claro que a gente tem que falar sobre as expectativas para essa partida. Isso porque no jogo de ida, o Vitória venceu a equipe do Vaguinho Dias por 6-2, isso mesmo. O ABC tem a missão difícil, mas não impossível, de nessa quarta-feira bater 4 gols de vantagem da equipe do Vitória. Uma equipe que não perde há muito tempo nessa temporada. Tá bem na Série A do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, derrotou o Flamengo apenas. E vem então pra Natal pra disputar essa partida de volta contra o ABC. E aí eu quero saber, Vitor Eduardo, o que esperar desse confronto? É uma missão super difícil. Você acredita que o Vaguinho Dias vai realmente concentrar esforços nesse jogo de quarta-feira?
Olha, eu acredito que sim, ele vai mandar uma equipe, vamos dizer assim, uma força máxima, dado, tirando os jogadores que estão cumprindo a suspensão e os que também estão no departamento médico, caso, por exemplo, do Joseph. Mas já vimos o Lima voltando, né, no banco de reservas.
Quais são as suspensões?
Desse último jogo. É o Geilson, que no segundo tempo fez aquela entrada com o pé um pouco mais alto para cima de um atleta da equipe do Vitória. Cartão vermelho. E o Edson?
Sim, o Edson no primeiro tempo.
Isso,
né?
No final do primeiro tempo, que foi aí que começou uma superioridade da equipe do Vitória, não só pelo numérico, mas também pelo emocional, que eu acho que o ABC, depois daquela expulsão, cai muito, não só por conta daquele espaço que surgiu no 11 inicial, mas também pelo emocional, que pesou bastante.
Eles vão fazer falta nesse jogo? Edson e Geilson?
Eu quero ver, inclusive, eu já queria ver o ABC sem o Edson, o capitão da equipe. Eu acho que quando desempenhava no início da temporada como volante, já não agregava tanto a equipe alvinegra. No Campeonato Potiguar, até que serviu bem, mas com o início da Série D do Campeonato Brasileiro, ele acabou caindo da volância, indo para a dupla de zaga com o Wellington Carvalho, Lucas Souza indo para o banco. Lucas Souza, que inclusive desempenhou mal em alguns jogos e por isso o banco de reservas. Acho eu que o Edson está muito mais na equipe titular por uma questão de liderança junto ao grupo, é um ídolo tal qual o Alisson, e muito por isso está entre os titulares. Mas eu gostaria
ele é melhor do que o muito melhor do que o Lucas Souza.
Sim, mas eu gostaria de ver o João Vitor, que jogou muito bem contra a equipe do Central e não ganhou outras oportunidades.
Chegou em abril, né?
Pois é, não ganhou outras chances com o técnico Vaguinho Dias como titular. Sim. E nesse jogo deve ser ele, sim, o escalado, e não o Lucas Souza. Para o meio campo, também é uma nova oportunidade de vermos o que fará Vaguinho Dias. Pode colocar o Wellington Reis, que é um volante por um volante, ou até colocar, por exemplo, o Bruno Leite, trazendo um jogador de mais mobilidade, e aí vai ficar um pouco mais, vamos dizer assim, com menos para-choque a defesa alvinegra, se colocar um meio campista um pouco mais criativo e menos defensivo.
E aí, JV, você acredita que esse ABC do Vaguinho Dias pode sonhar com uma classificação ou precisa colocar os pés no chão e pensar aí num confronto equilibrado?
Eu acho que não dá para o ABC, sendo bem sincero, assim, sem querer acabar com o otimismo do torcedor abcdista, mas 4 gols de diferença contra uma equipe tão boa quanto o Vitória, que eu não sei nem se vem com a equipe titular, né? Porque conseguiu uma vantagem importante, tá brigando ali na Série A contra o rebaixamento, né? Tá ali em 14º, então assim, tá numa disputa contra o rebaixamento, então provavelmente poupe alguns jogadores para esse jogo de quarta-feira, ainda mais com o placar que tem de vantagem. E o ABC se eu fosse o Vaguinho Dias, para ser sincero aqui, eu já viria com um time misto, né? Porque como foi falado no bloco anterior, é um time que vem cansado, né? Vem jogos em cima de jogos, domingo, quarta, agora enfrenta um Vitória dentro de casa com uma missão muito difícil, o ABC. Então, se eu fosse o Vaguinho Dias, eu entrava com um time mais mexido, sabe, Duda? Talvez entraria com o Riquelme, talvez entraria com
o Elton Reis no meu campo, né, para segurar esse time, esse ímpeto do Vitória, que tem um meio campo muito forte, com o Mateuzinho, com o Renê, tem uma trinca de volantes. Então, entraria com o Elton Reis, daria uma chance ao Riquelme, que vem pedindo passagem, entrou bem no clássico, apesar de ter que melhorar algumas características, tipo a finalização. A gente viu algumas finalizações dele no jogo de ontem que não foram boas, mas ele vem entrando bem, é um jogador que consegue dar uma velocidade na marcação e também na parte ofensiva da equipe do ABC. Então...
essa, para mim, é uma das principais diferenças, inclusive, entre o elenco do América e do ABC, sabia? O ABC, apesar das dificuldades que também tem na zaga, mas no ataque, no setor, né, ele tem aí um banco de reservas que muitas vezes supre a necessidade à altura. O próprio Riquelme, que pede passagem ali também, né? No próprio ataque, a gente tem o Esquerdinha também, que entrou aí em partidas anteriores e vem dessa base já consolidada do ABC. Então, é um elenco que tem peça de reposição à altura, né?
Tem. Também tem o Joseph, né? Que infelizmente tá machucado, não vai estar à disposição pro jogo, mas sempre que vinha entrando bem, podia fazer tanto o lado ali, substituindo o Luiz Fernando, quanto a volância. O ABC tem boas peças do meio para frente, mas o problema é a parte defensiva, né? A gente viu quando o Edson foi expulso, mas antes dele ser expulso, já estava exposto que aquele lado esquerdo do ABC era uma fraqueza, né? O Vitória vinha crescendo por aquele lado com o Eric, e aí depois da expulsão virou uma avenida, né? O Lucas Souza entrou muito mal, e aquele lado não é o do